anos, é curioso, já devem ter conseguido escrever mais algum. Mas a questão é, eu estou bastante mais perto de aceitar a importância do papel do Estado em alguns desenvolvimentos tecnológicos e comerciais que houve, do que o Bloco de Esquerda estará de aceitar o que eu vou dizer agora, que é, se é verdade que não haveria iPhone sem o Estado, será discutível, mas aceito, vamos aceitar para efeito de discussão, é muito mais verdade que não haveria iPhone sem privados. Correto? E mais, o Estado, aquilo que produziu em termos de conhecimento básico, de investigação fundamental, que permitiu algumas das tecnologias que vieram a ter existência comercial e grande impacto na vida cotidiana das pessoas, fê-lo com impostos que foi cobrar também aos privados. Portanto, há aqui um círculo que, se tiver que começar em algum lado, é certamente na geração de ideias de inovação e de riqueza a nível dos privados. É isso que permite que o ciclo comece a funcionar. Quarto comentário, talvez o mais substantivo de todos e que me dá enorme alegria. Embora tenha sido preciso chegar ao artigo 105, foi preciso chegar ao artigo 105 da Constituição para ouvir, quer o Partido Comunista Português, quer o Bloco de Esquerda, a dizer, com palavras diferentes, mas basicamente isto, de que de facto não é democrático e retira a liberdade quando se institui na Constituição. Coisas que maiorias futuras podem ver decidir de forma diferente. Foi dito que não é democrático. Eu registo o desagrado que foi aqui manifestamente expresso em relação à obrigação de se manter dentro de baias. Registo a designação dessas limitações como não democráticas. Aceito humildemente, que aquilo que estamos a propor no artigo 105, constitui. Enfim, não uma incoerência tão grande como quiseram ver, mas tem um grau de incoerência porque limita opções futuras. Fazemos já aqui um trato. Já aqui. Se eu dou de barato que é menos democrático estarem por estes limites, até por algumas razões técnicas que o deputado Manuel Sarmento aqui bem expôs, retiro já esta proposta do artigo 105. Se os senhores retirarem todas as propostas de política concreta que limitem as opções de governos futuros. Porque acabaram de dizer, acabaram de reconhecer, isto não era uma armadilha, devo dizer, mas funcionou como tal. Vieram dizer que não é democrático impor limites à despesa pública. Não é democrático impor limites ao déficit. Eu concedo parcialmente essa crítica e vamos fazer com que todas as outras, que têm exatamente o mesmo efeito e que eu tenho aqui cansado de defender, que são pouco democráticas e que limitam as decisões de governos futuros, vamos deixá-las cair também. Eu, sano a minha incoerência, que humildemente reconheço, dessa maneira. Os senhores, como é que sanam?
Muito obrigada, Sr. Deputado Cotrim de Figueiredo. Naturalmente, supostamente esta era a indicação de que era a última ronda, que era para a reação. No entanto, há um novo pedido de palavra do Partido Social Democrata, Sr. Deputado ambos.
Não, só para.
Não sei se depois os outros partidos pretendem inscrever, na medida em que estamos às 16h55.
É só 30 segundos, só para esclarecer um ponto. O imposto sobre o rendimento ou é proporcional ou é progressivo. Não há. Quer dizer, aqui é mesmo binário, só pode ser uma de duas coisas. E, portanto, ok, pode ter efeitos regressivos, mas ou é proporcional ou é progressivo. Não há hipótese de ser proporcional e progressivo ao mesmo tempo, ou não ser nenhuma das duas. Obrigado. E não é assim.
Muito obrigado, Senhora Presidente, se me permite. No fundo, enfim, o argumento é o mesmo, dito daqui de forma diferente. Acho que é importante nós termos aqui de forma clara o seguinte. O Chega apresenta aqui uma proposta de imposto proporcional. Ponto final. E há que assumir que é proporcional. Dizer aqui que é uma diferença semântica entre o proporcional e o progressivo é, com devido respeito, não saber o que é nenhum nem o outro. E acho que é importante saber-se o seguinte: nós sabermos aquilo que estamos aqui a dizer, porque também o Chega, aqui há umas semanas, veio aqui propor a proposta que apresentava em termos literais, correspondia ao fim das touradas. E fez uma intervenção a dizer o contrário daquilo que estava a propor. Eu até disse, o Chega, até dava uma boa notícia, Chega propõe fim das touradas, hashtag só que não. E aqui hoje é a mesma coisa, quer dizer, propõe o imposto de produção, o Chega tem que saber aquilo que quer e ter alguma convicção naquilo que quer, se é que tem. Agora, aquilo que propõe e que foi aqui debatido durante muito tempo é um sistema fiscal que é legítimo que proponha, mas que beneficia os que mais têm e prejudica os que menos têm. E as pessoas também têm que saber isto, que é isto que o Chega propõe. O Chega propõe algo que beneficia os mais ricos e desfavorece os mais desfavorecidos. É isto que propõe. E, portanto, não pode, Sr. Deputado, com todo o respeito, dizer que a diferença é semântica, porque a diferença não é semântica. São coisas completamente distintas, não tem nada a ver com semântica. É progressivo ou é proporcional. E aquilo que propuseram é proporcional. Ponto final.
Obrigada, Sr. Deputado Coelho Lima. Estava-me a pedir a palavra o livre Sr. Deputado Rui Tavares. Faz favor.
Muito obrigado. Vou ser muito rápido, uma vez que tive que me ausentar, só para que fique registada em ata aqui que propostas é que acompanhamos ou não. No primeiro sentido, na proposta do PSD, artigo 103º, o número 5, acompanhamos o número 4, temos menos simpatia ou mais reservas. O artigo 107º, acompanhamos. Em relação às propostas do Chega e da Iniciativa Liberal, genericamente não as acompanhamos, por considerarmos que muitas delas envolvem escolhas de política pública que devem ser apresentadas como alternativa ao eleitorado e que, não fazendo parte daquele acervo de direitos fundamentais, de questões do Estado de Direito, que achamos que deve precisamente ser definido pela Constituição de forma a amarrar a República Portuguesa a um determinado conjunto de pilares e de valores, aqui achamos que há escolhas que devem poder ser feitas de forma periódica pelo eleitorado e, portanto, há uma natureza diferente daquilo que são direitos fundamentais e do que são escolhas de política económica, em particular no artigo 105º, o número 5 da Iniciativa Liberal, o orçamento não poderá prever a existência de déficit orçamental nem o volume da despesa pública que exceda 35% do produto interno bruto, já vai um bocadinho para lá de um estabelecer de limites razoáveis à política orçamental para aquilo que seria, no nosso entender, quase uma camisa de forças e por isso não o acompanhamos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Tavares. Tenho pedidos de inscrição do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, da Sra. Deputada do Partido Socialista, Isabel Moreira, do Sr. Deputado Duarte Alves. Portanto, iniciamos claramente uma nova ronda e, portanto, assim sendo, dava a primeira palavra aqui ao Partido Socialista, se concordarem. Muito obrigada.
É muito rápido, no sentido também do que já foi aqui dito. Como o Sr. Deputado Chega, quando falou em semântica, estava a responder à minha intervenção. Eu acho que tem mesmo que ficar claro, para quem assistiu ao debate, que, nomeadamente na minha intervenção, eu dei mesmo um exemplo concreto, por exemplo, de um trabalhador casado com dois filhos com um salário de 800 euros e, por exemplo, de um trabalhador com um salário de 3.600 euros com os mesmos dois filhos. E expliquei o que é que aconteceria na hipótese de se aplicar, por exemplo, uma determinada taxa única do tipo de imposto não semântico que propõe, muito claramente, a forma como o mais pobre empobreceria e como o mais rico enriqueceria. E, portanto, isto tem que ficar completamente claro. Quer dizer, que não haja convicção é normal, mas que não seja claro é que não pode ser. Muito obrigada.
Senhor Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, relativamente à questão da Sra. Deputada Isabel Moreira, Sra. Deputada, nós quando falamos neste imposto, na flat tax, dissemos que incluiria uma banda de isenção. O que é que significa banda de isenção? Ou seja, até um determinado rendimento, as pessoas não pagam a taxa. Por exemplo, no caso dos 800 euros, as pessoas não seriam sujeitas à taxa de IRS. Essa pessoa dos 3.600 euros seria sujeita à taxa de IRS, a tal flat tax, por exemplo, 15%, nós estamos a propor deduzida dos 800 euros. Portanto, aqui não estamos a falar em prejudicar. Depois há outra questão que a senhora levanta com a questão dos dois filhos. Isto tem a ver com a questão das deduções, que é uma questão completamente à parte. Uma coisa é a tributação, outra coisa depois são as deduções. Pronto, mas basicamente é só para perceber, ou seja, esta banda de isenção, que é a grande questão semântica, se me permite, com o PST, é exatamente essa situação que diferencia essa sua análise. Relativamente à questão do PST, Sr. Deputado, eu dou-lhe razão, pronto, é efetivamente progressivo, é progressivo porque tem a banda de isenção, mas a questão aqui é que nós, ouça, mas se isso faz, eu compreendo aquilo que está a dizer, mas repare, aquilo que eu estou a dizer é que é o seguinte, nós temos aqui o imposto sobre o rendimento pessoal visa à diminuição das desigualdades, será único e proporcional, combinado com o nível de isenção tributária a definir em lei especial. Acho que isto é compreensível. É como o Sr. Deputado também disse assim, ah não, o imposto é proporcional, mas em último caso é regressivo. Ou é proporcional ou é regressivo. É uma questão de... Não, mas o problema é que há três tipos de impostos. Há proporcionais, progressivos e regressivos. E estamos a entrar aqui numa discussão técnica que eu acho que não nos vai levar a lado nenhum. Quer dizer, podemos continuar aqui eternamente, mas acho que não vale a pena. Agora, a grande questão aqui é que cá está perfeitamente perceptível aquilo que nós pretendemos. Efetivamente, o imposto é proporcional. Sim, senhora, nós combinamos este imposto proporcional com o nível de isenção tributária a definir em especial. Pronto, se isso torna progressivo, torna progressivo. Tecnicamente, é um imposto progressivo. Porquê? Porque tem a isenção. Mas aquilo que nós quisemos aqui é retirar exatamente essa palavra aqui do texto. Foi essa a nossa principal razão. Tá? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Afonso. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Basicamente, o que o Chega aqui nos diz é que a proposta que tem é progressiva, afinal. Mas então porquê é que elimina a palavra progressiva da Constituição? Não se entende. Se acha que a sua proposta é progressiva, não faz sentido propor que retirar a palavra progressiva. Até a Iniciativa Liberal já o percebeu e por isso é que a proposta que tem sendo uma taxa plana, considera que ela não viola o princípio constitucional da progressividade. Mas o Chega, aparentemente, quer mesmo é uma taxa proporcional e, portanto, uma taxa que vai agravar os impostos sobre quem tem menos rendimentos e que vai prejudicar e que vai beneficiar aqueles que têm mais rendimentos. Porque dizer que acaba por ser proporcional, porque há uma primeira parte que não é tributada, isso seria um bocadinho a mesma coisa que nós, quando a Constituição diz que o Estado assegura a segurança pública, dizendo que se o Estado só tivesse um polícia, estava a assegurar a segurança pública, porque é uma progressividade tão limitativa, quer dizer que é tão baixinha a progressividade dessa proposta, que de facto se torna regressiva, na verdade, e contrária ao princípio da progressividade. Relativamente às questões que levantadas pela Iniciativa Liberal, nós consideramos que há aqui planos diferentes. Uma coisa é a Constituição dizer que o poder económico se subordina ao poder político-democrático. E este é um princípio democrático. Outra coisa é dizer-se que agora o Parlamento deixa de ter decisão sobre políticas orçamentais, passa decisões essas para técnicos, deixa de poder aprovar orçamentos que até em determinados momentos justifiquem com déficit orçamental ou com despesa pública superior a 35% do PIB, como propõe a Iniciativa Liberal, e, portanto, viola-se aqui com esta linha política e que tem um fundo ideológico, viola-se princípios que há 200 anos atrás eram princípios defendidos pelas revoluções liberais, que é o princípio de não há taxação sem representação, mas à medida que se retira poder de decisão orçamental aos parlamentos democraticamente eleitos e se transfere essa decisão para organismos independentes, que na verdade para tecnocratas, estamos a retirar esse princípio e estamos cada vez mais a remover a capacidade do Parlamento de decidir e, portanto, a ir ao contrário desse princípio de que não deve haver taxação sem representação. E a mesma coisa quando se definem limites orçamentais numa Constituição, como propõe a Iniciativa Liberal, que tornaria todos os orçamentos nos últimos 20, 30 anos inconstitucionais. E, portanto, parece-nos que seria uma limitação tão inaceitável à democracia que até faria com que todos os orçamentos dos últimos anos fossem inconstitucionais. Portanto, parece-nos que há aqui verdadeiramente diferenças e aquele troca que nos propôs há bocado não tem negócio fechado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Alves. Passava agora a palavra para concluir ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Há dias ouvi um Presidente de Câmara responder uma pergunta dizendo, bem, isso é uma pergunta política e eu não respondo a perguntas políticas. E ouvi do Sr. Deputado do Chega dizer, mas são umas questões mais técnicas, vamos entrar no debate técnico, quando na verdade este é um debate técnico. É exatamente isso que nós estamos a fazer aqui. E é no debate técnico que nós aferimos, não é a semântica, é o que está escrito.